mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro apresenta... Teatro de Mistério.
Ricardo ainda não voltou.
Então meu filho passou a noite fora?
Tal como Célia. Minha irmã também ficou no Rio esta noite.
Olha, eu começo a me preocupar com isso. Ricardo está trabalhando na usina, eu sei, mas Célia...
Célia nunca passou uma noite fora de casa. E agora que aquele patife anda atrás dela, já...
Que patife? Você se refere ao Nuno?
Sim. Eu tentei prevenir minha irmã contra ele, mas não adiantou nada. Só nos resta esperar que Célia não se tenha encontrado com o Nuno.
É, tem razão, Cacilda. Só nos resta esperar que eles não se tenham encontrado. Quanto a meu filho, não há motivos para apreensões. Ricardo deve ter passado a noite fazendo serão, né, na usina de Volta Redonda.
Quem será? Ainda é muito cedo para recebermos visitas.
Bom dia, dona Cacilda.
Bom dia.
Sou eu, patrulheiro 27. Doutor Ricardo está em casa?
Não. Meu marido e minha irmã estão ausentes. Por quê?
Faço favor de virem comigo até a Variante. É que houve um desastre na rodovia Presidente Dutra com o automóvel Sr. Nuno. E a menina...
Não pode ser. Minha irmã?
Sim, senhora. Sua irmã estava no carro. Junto um rapaz e... ambos morreram no desastre. O carro explodiu.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, O Atentado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Sou o inspetor Santos, do Departamento de Polícia Judiciária.
Sim,
o delegado de Nova Iguaçu me pediu para colaborar na elucidação deste caso. Você é uma das testemunhas, não é?
É assim, senhor. Eu e o patrulheiro 27 assistimos à explosão.
Você conhecia as vítimas?
Bem mesmo. Conhecia apenas a moça. Chamava-se Célia. É a cunhada do Dr. Ricardo. É um engenheiro que mora em Nova Iguaçu e trabalha em Volta Redonda. Ela também está...
Ambos estão mortos. O médico legista continua examinando os corpos. Foi aqui mesmo que ocorreu a explosão do carro?
Aqui mesmo, senhor. Eu ia ali adiante, na margem da estrada, neste carrinho de rodas.
Você é paralítico?
É, sim, senhor. Eu sou entrevado das duas pernas. É por isso que ando neste carrinho, que eu mesmo fabriquei. Graças a esta manivela, eu faço as rodas girarem, sabe?
Você deve ter uma paixão muito grande pela mecânica, não? Para onde ia?
Bem, eu ia pegar no trabalho às 7 horas.
Quer dizer que, apesar de paralítico... Você ainda trabalha?
É, sim, eu sou pobre. Tenho ainda a mãe para sustentar. Fiquei entrevado num desastre de automóvel, de maneira que não recebi indenização. Trabalho na pedreira de Jacutinga e moro em Nova Iguaçu.
Conte-me tudo, Orlando. Suponho que você já saiba que não foi um acidente de trânsito.
É, sim, senhor. Não podia ser mesmo. Eu não vi o carro bater, nem perder a direção. Explodiu no meio da corrida.
Exato. E conhece as origens da explosão?
É, não, senhor. Parecia uma bomba.
Foi uma bomba. Alguém atirou uma espécie de granada em cima do automóvel, fazendo-o ir pelos ares.
Mas eu não vi ninguém atirar a granada no carro. Não havia mais ninguém na estrada. E o senhor quer dizer que...
Foi um crime. E se você não viu quem atirou a bomba, foi um crime premeditado. O assassino devia estar escondido na margem da estrada. Mas, Orlando, conte-me o que foi que você viu.
Bem, senhor, eu vinha pela margem da estrada. Eram umas 5 horas. De repente, vi aquele carro azul, sem capota, que vinha na toda pelo meio da rodovia.
O carro vinha pelo meio da rodovia? Não conservava a direita?
Não, senhor. É que naquela hora o movimento é pequeno e aqui é uma reta. O carro devia estar fazendo uns 100 quilômetros por hora.
E passou por você?
Passou chispando. E seguiu lá para trás. Ia na direção de Nova Iguaçu enquanto que eu vinha descendo para Jacutinga. Aí eu olhei para trás e assisti à explosão.
Por que olhou para trás?
Eu conheci a moça. E achei estranho que ela estivesse viajando no carro do rapaz. Célia é muito controlada pela irmã. E, que eu saiba, ela nunca andou assim, sozinha, com esses pilantras na Zona Sul.
Você me disse que não conhecia bem o rapaz.
Não, senhor.
Como sabe que era um pilantra?
Do quê? Todo mundo em Nova Iguaçu sabia que um lobo mau de Copacabana estava dando em cima de Célia. Às vezes ele vinha visitá-la, sem a irmã dela saber. E conversava lá na pracinha. E às vezes ela ia no Rio falar com ele na casa de uns primos. Mas nunca entrou no carro dele.
Continue.
E vi tudo, inspetor. Isto é, não vi quem atirou a bomba. Quem fez isso devia estar escondido na margem da estrada ou em cima daquele morro. Eu estava olhando para o carro quando, de repente, ele deu um pulo enquanto uma língua de fogo saltava de dentro dele. Num instante, as chamas envolveram o automóvel que virou de rodas para o ar.
Então você acorreu ao local, não foi?
Sim, senhor. Mas o patrulheiro 27 chegou primeiro na sua motocicleta. Passou por mim a poucos metros da fogueira e não me deixou chegar perto. Célia tinha sido cuspida do carro. Estava na margem da estrada. Quanto ao rapaz...
Ela estava morta, não
é? O senhor me disse.
O rapaz morreu preso às ferragens e seu corpo foi carbonizado. Só agora os bombeiros o tiraram para fora. Mas não há dúvida de que se trata do proprietário do conversível. Chamava-se Nuno.
O azar foi dele, inspetor. Não tinha nada que vir namorar as moças daqui. Mas, olha, inspetor. Aí vem Dona Emiliana e a Nora. O patrulheiro 27 foi buscá-las. Dona Cacilda é a irmã da moça que morreu na explosão.
Que horror!
Está mesmo, irmã, inspetor.
Calma. Infelizmente, nada mais podemos fazer. A senhora é a irmã da vítima?
Sim, inspetor, eu... Tem certeza de que minha irmã estava no carro?
É a primeira vez que Célia faz uma coisa dessas.
Sei disso mesmo. Já me informei a respeito.
O Dr. Clóvis está pedindo para que Dona Cacilda identifique o corpo da irmã. Quer fazer o favor, minha senhora?
Não quero ver a minha irmã. Não é possível que ela esteja morta.
Vamos, Cacilda. Temos que nos conformar com os desígnios de Deus.
Diga-me uma coisa, 27. Este operário disse-me que você também foi testemunha da explosão.
Sim, senhor. Eu assisti à explosão, embora eu estivesse um pouco longe do local. Quer dizer, eu vi o fogo e escutei o estampido, mas não observei os detalhes. Eu não sei se a bomba ia no carro ou se foi atirada por alguém.
Segundo as primeiras impressões, a bomba foi atirada sobre o carro. Parece que se trata de uma espécie de granada de mão. Mas os estilhaços ainda não foram examinados.
Pode ter sido arremessada da margem da estrada sem que eu visse. O máximo permitido é 80 quilômetros. E ele devia estar fazendo uns 90.
E você não o mandou parar?
Por que eu ia fazer? Eu já conheço esse conversível azul e seu motorista. O senhor Nuno era um imprudente. Sempre que vinha a Nova Iguaçu ou ia a São Paulo, ele dirigia com o pé na tábua.
E desta vez?
Desta vez eu também lhe fiz sinais para parar, mas ele não me obedeceu. Ele pisou ainda mais no acelerador. Eu pulei na motocicleta e fui atrás dele. Eu estava em meio à perseguição quando a bomba arrebentou.
Compreendo. Foi por isso que você assistiu à explosão?
Foi. Eu estava olhando para a traseira do carro e vi um fogaréu que se levantou no banco da frente. Olha, a moça voou com impacto e o carro virou logo.
E o carrinho de Orlando?
Carrinho?
Lembra-se de ter passado por ele?
Sim, senhor. Eu passei por ele, na motocicleta e logo depois da explosão. O Orlando também assistiu a tudo, e melhor do que eu até, porque ele estava mais perto.
A que velocidade o carro ia no momento da explosão? Você imagina?
Bom, quando pegou a reta, ele devia estar correndo a uns 90 quilômetros por hora. Eu penso que tenha atingido a 100 quilômetros, não é? Quando lhe atiraram a bomba em cima.
Ora, como o carro era conversível, quem quer que tenha tirado a bomba viu perfeitamente que o rapaz não estava sozinho.
Ah, claro, claro. Logo quiseram matar os dois, inspetor. Para mim, o assassino quis matar os dois.
E isso elimina algum possível suspeito, 27?
Ah, sim, senhor. Elimina praticamente todo qualquer suspeito. Muita gente podia ter raiva de Nuno, mas ninguém odiava a menina séria.
Daqui a pouco vamos dar uma busca no alto desse barranco para ver se encontramos vestígios da passagem do homem que atirou a bomba. Na minha opinião, o melhor lugar para se controlar a estrada é o alto desse morro. E os corpos já foram identificados?
Neste momento, a dona Cacilda, irmã da menina Célia, teve um desmaio, mas já voltou a si. A dona Emiliana está se portando melhor. Mas por onde andará o doutor Ricardo, hein? Elas me disseram que ele não passou a noite em casa.
Quem é o doutor Ricardo?
O doutor Ricardo é um marido da dona Cacilda, cunhado da morta. O doutor Ricardo é filho de dona Emiliana e trabalha na usina de Volta Redonda. Eles moram todos juntos numa casa da Avenida Getúlio de Moura. É ali em Nova Iguaçu. Mas ele não passou esta noite em casa, não.
Trate de localizá-lo.
Hum?
Você poderá encaminhá-lo ao meu gabinete no Departamento de Polícia Judiciária.
Olha, os peritos cataram uma porção de fragmentos, sabe? E levaram para o laboratório. Aliás, talvez só amanhã enviem um laudo pericial. Mas o Dr. Clóvis acha que foi uma espécie de granada de alto poder explosivo. Atiraram a bomba diretamente no banco da frente, onde estava o casal de namorados.
Bom, se o carro ia 100 quilômetros, era preciso ser muito hábil para acertar uma granada no banco da frente.
É.
Mas deixemos isso para depois. Agora eu vou interrogar a irmã da vítima e sua sogra.
Não compreendo, inspetor. Eu não posso compreender. O senhor disse que alguém atirou uma bomba em cima do automóvel.
Talvez a atirasse de cima daquele barranco à direita da estrada. Alguém que queria se vingar de sua irmã e do namorado. Eles eram namorados, não eram?
O Nuno andava atrás de Célia. Mas nós não fazíamos gosto nisso, inspetor. O Nuno não prestava. Olha, pergunte a qualquer pessoa de Nova Iguaçu. Minha irmã caçula foi avisada, mas ela não ligou. Eu cansei de aconselhá-la a não falar mais com esse abusado, mas a Célia era tão teimosa. E dizer-se que o Lúcio sonhava em casar-se com ela.
Quem é o Lúcio, dona Cacilda?
É um motorista de caminhão de uma firma de gêneros alimentícios. Ele está sempre viajando entre Rio e São Paulo. O Lúcio é de uma profissão modesta, mas é um ótimo rapaz.
A senhora é casada com o filho de dona Emiliana?
Eu casei-me com o Ricardo há 2 anos. E somos muito felizes. Depois do meu casamento, eu e Célia fomos morar na casa do meu marido com a minha sogra. O Ricardo não veio agora conosco porque passou a noite em Volta Redonda. Já não é a primeira vez. Ele é engenheiro eletricista de uma usina.
Disseram-me que sua irmã jamais andou sozinha no carro com o namorado. Como se explica, então?
E ontem a Célia disse que ia passar a tarde na casa de uns primos, no Rio. Era costume ir para lá, mas sempre voltava para casa tardinha. Ontem, porém, ela não voltou. Depois do jantar, telefonei para nossos primos. E eles me disseram que não havia novidade. E que Célia passaria a noite lá, voltando hoje de manhã. Apesar de não gostar disso, eu me conformei. E quando foi hoje de manhã cedo, aquele guarda apareceu.
A senhora quer me dar o endereço de seus primos no Rio? Outra coisa, dona Cacilda. A senhora também já foi noiva de Nuno, não foi?
Sim, inspetor. Mas como foi que adivinhou? É, eu também fui noiva dele, antes de me casar com Ricardo. Mas o meu marido sabe disso. O Nuno só queria aventuras. Eu confessei tudo a Ricardo antes de me casar com ele. E ele me perdoou.
O que foi que aconteceu, hein?
Momento, rapaz, quem é você?
Eu me chamo Lúcio. Sou amigo da família. Estava em Nova Iguaçu descarregando o caminhão quando me contaram. É verdade que houve um acidente e Célia morreu?
Não foi propriamente um acidente. Nuno e Célia foram assassinados. Alguém atirou uma bomba no carro em que eles viajavam. O que é que você sabe a respeito?
Mas isso é um absurdo. Quem é que ia atirar uma bomba em cima deles? E como é que Célia estava no carro daquele cafajeste?
Onde se encontrava você esta madrugada às 5 horas?
Eu?
Sim.
Bom, deixa-me pensar, eu... Bom, eu vinha de São Paulo com um caminhão cheio de arroz. Pode perguntar na barreira. Por volta das 5 horas devia estar em Resende. É isso mesmo, sim. Logo, como vê, estava muito longe daqui. O senhor aceita um charuto? Eu estou um pouco nervoso.
Não, muito obrigado. Notícia... Eu só fumo cigarros.
Ah, sim.
Soube que o senhor gostava de Célia e pretendia se casar com ela. É verdade?
Sim, é verdade isso. Eu visitava a família de vez em quando, levava uns presentinhos para tornar simpático, né? Mas eu nunca suportei a irmã dela, mas gostava de Célia. Se ela quisesse. Mas não queria. Estava toda virada para aquele granfino. Não prestava não, senhor. Todo mundo sabe que ele era um cafajeste.
Então o senhor o odiava?
Eu já dei uma surra em Nuno com as minhas próprias mãos, mas isso foi há muito tempo. E não o matei. Porque se eu quisesse matá-lo, eu não ia jogar uma bomba no carro dele. Principalmente sabendo que Célia estava junto.
Ô, inspetor.
Sim?
Vem a ver uma coisa.
O que aconteceu?
A dona Emiliana e a dona Cacilda estão nos fazendo sinais de cima do barranco.
Vamos subir também, 27.
Pois não.
E quanto a você, Lúcio, está dispensado, viu?
Obrigado.
Logo mais, depois do almoço, compareça ao meu gabinete no Departamento de Polícia Judiciária. Vamos verificar o seu álibi.
Sim, senhor.
Oi, inspetor, deixa que eu encontrei. Uma caixa de papelão com restos de pólvora. Foi daqui que jogaram a bomba do automóvel.
É o que parece. E aqui adiante há outro indício de valor. Uhum.
O que foi que o senhor guardou do bolso, inspetor?
Nada, minha senhora. Deixe-me ver essa caixinha de papelão. Como foi que a encontraram?
Eu e Cacilda subimos o barranco à procura de algum sinal do assassino. E eu vi a caixa no chão, por trás dessa pedra. Olha, isso que tem aí dentro é pólvora.
Uma pequena caixa de papelão com restos de pólvora negra. Se não me engano, esta espécie de pólvora é usada nas bombas de São João. Mas seriam necessárias muitas outras caixinhas destas para fabricar uma bomba de alto poder explosivo.
Olha, pode ser que haja outras caixas por aqui, hein?
É?
Olha, daqui de cima vê-se muito bem a estrada, veja. O homem da bomba devia estar escondido ali, ó. Atrás dessa pedra e quando o automóvel passou...
É possível. Mas a pista da caixa de pólvora parece-me a melhor de todas até agora. Repare, havia umas palavras escritas na caixa que foram raspadas. Talvez os peritos possam identificá-la.
Como, inspetor?
O senhor acha que uma simples caixa de papelão...
Esta simples caixa de papelão pode nos levar até ao fabricante da bomba. Ah, chegou em boa hora, 27.
É?
Acabei de ler o relatório dos peritos. Esteve na casa dos primos de Dona Rascaçuga?
Ah, sim, senhor. E já podemos esclarecer uma parte do mistério. Eu já sei por que a moça estava no carro em companhia do namorado.
Por que foi?
Como o senhor sabe, a menina Célia foi passar o dia na casa dos primos, não é? E jantou lá. Depois do jantar, a irmã telefonou e ela disse que preferia passar a noite na cidade. Mas logo após o telefonema da irmã, apareceu o tal Nuno. Aliás, parece que os dois estavam combinados. A Célia não deu ouvido aos conselhos dos primos e saiu com o namorado, dizendo que ele ia levá-la de volta para casa. Mas não seguiram para Nova Iguaçu, não.
Para onde foram?
É, para uma boate Copacabana, onde ficaram até a casa fechar as portas. Eram 4 horas da madrugada quando saíram da boate, mais ou menos alegres, sabe? E foram vistos tomando o conversível azul. E às 5 horas e meia do caminho, deu-se o atentado.
Era o que eu imaginava. E o álibi de Lúcio?
O motorista do caminhão estava em Resende na hora do crime e foi visto conversando com amigos num restaurante que fica aberto a noite toda. Logo, ele não poderia de jeito nenhum estar no local da explosão às 5 horas. Ah, inspetor, mas eu tenho uma surpresa para o senhor.
E qual é a surpresa? Alguma coisa referente ao marido de Dona Cacilda?
Não, não. O doutor Ricardo estava na usina em Volta Redonda e já vem para cá. Eu refiro-me àquele operário da pedreira de Jacutinga, o Orlando.
O que é que tem o Orlando?
O Orlando é paralítico, não é? Mas como foi que ele ficou entrevado? O senhor imagina, inspetor?
Não faço ideia.
O Orlando foi atropelado há 3 anos e ficou paralítico de ambas as pernas. E sabe quem foi que o atropelou? Nuno.
Ah. Então a vítima atropelou o outro rapaz há 3 anos. E não foi castigado?
Ah, respondeu a processo com essa força. E o Orlando desde aí jurou vingar-se. Não é um bom motivo para o crime? O Orlando estava na beira da estrada, né? Poderia ter atirado a granada dentro do carro.
Não poderia. Ele... O laudo pericial também nos reserva uma surpresa.
É?
Ninguém atirou uma granada sobre o automóvel em movimento. A bomba não foi jogada sobre o carro, me disse. Estava dentro do carro.
Está apresentando pela Nacional a história de Hélio do Soveral, o atentado.
A bomba estava dentro do carro?
Sim. E isso modifica completamente a feição do caso. Célia pode ter morrido por acidente. A bomba, cujos fragmentos foram recolhidos e examinados, foi feita dentro de uma caixa de metal, com um curioso sistema elétrico ligado à própria bateria do carro. Quem a fabricou deve entender de mecânica. Encheu uma caixa de pólvora e ligou os fios à bateria. Outros fios foram ligados ao cabo do velocímetro.
Mas por que o velocímetro?
Porque a bomba foi preparada para explodir exatamente quando a agulha do velocímetro atingisse a marca dos 100 km. Quem colocou a bomba no automóvel sabia que Nuno costumava correr a 100 km na reta da variante, e que quando o velocímetro atingisse essa marca, a bomba explodiria.
Oh, meu Deus. Mas então foi uma armadilha. Mas se a bomba explodisse em outro lugar, no, digamos, no meio da cidade, por exemplo, poderia perfeitamente...
Nem mesmo na Avenida Atlântica ou na Avenida Beira-Mar, o chofer conseguiria imprimir uma velocidade de 100 km ao automóvel. O assassino pensou em tudo. Sabia que a bomba escondida dentro do assento dianteiro do carro só explodiria na estrada.
Ah, mas não contava com a presença de Célia.
Ele talvez não quisesse matar Célia, mas apenas Nuno.
Sei.
Célia nunca viajava no carro do namorado. Mas ontem, por azar, viajou.
Pois é.
Creio que o assassino não contava com isso. E matou duas pessoas quando pretendia matar apenas uma.
Boa tarde, inspetor.
Boa tarde.
Eu sou marido de Cacilda. Um guarda me procurou na usina de Volta Redonda e me pediu que viesse ao seu gabinete.
E a sua cunhada foi morta junto com o namorado. Colocaram uma bomba no carro e ele foi pelos ares.
Pobre Célia. Foi vítima da sua imprudência. Nuno não prestava. Ele merecia morrer, mas Célia não. Foi horrível.
Doutor Ricardo, por que o senhor não passou a noite em casa?
Bem, houve um defeito no gerador e necessitaram de um engenheiro eletricista para o conserto. Eu não tive nem tempo de prevenir minha mãe e minha esposa. Bem, mas não é a primeira vez que eu fico fazendo serão na usina.
O senhor tem carro, doutor Ricardo?
Um carro velho, mas que me serve. No entanto, não saí da usina a noite toda. O senhor poderá confirmar isso. Ali permaneci até as 8 horas da manhã, quando saí para fazer uma refeição por perto. Mas depois de telefonar para casa e ninguém atender, eu voltei para a usina e ali fiquei até quando fui procurado pela polícia.
Telefonou para casa às 8 horas e ninguém atendeu?
Sim, senhor. Natural, né? Minha mãe Cacilda estava na estrada, no local da explosão. Mas eu nunca imaginei que tivesse acontecido tal coisa.
O senhor odiava a vítima, não é verdade?
Não, inspetor. Eu apenas preveni a minha cunhada para se afastar dele, porque sabia que ele não prestava. Mas nunca me passou pela cabeça jogar uma bomba em cima do Patife.
A bomba não foi jogada sobre o carro, como pensávamos a princípio. Estava escondida dentro do assento dianteiro e explodiu graças a um mecanismo elétrico ligado ao velocímetro. Quem a construiu deve entender de mecânica.
Realmente eu sou engenheiro. Não, eu não fabriquei a bomba, eu não matei Nuno.
O senhor tinha motivos para matar aquele rapaz, doutor Ricardo. O senhor sabia que ele já fora noivo de sua esposa e a abandonara. Casou-se com Dona Cacilda depois que ela lhe confessou tudo. Pode ser que o senhor tenha perdoado Nuno, mas pode ser que não.
Na realidade, inspetor, não perdoei. Eu odiava e queria prazer em matá-lo, mas não matei. Eu dou-lhe a minha palavra de honra que não matei.
Eu dou-lhe a minha palavra de honra que não matei.
Você é motorista profissional, Lúcio, e entende de mecânica.
Mas eu estava muito longe do local quando...
A bomba foi colocada no carro noutra ocasião para explodir naquele momento.
Mas...
Você poderia tê-la colocado.
Mas não...
Você conhece mecânica e está entre as pessoas capazes de fabricar uma bomba como aquela. Ademais, temos a caixa de papelão com restos de pólvora. E isto?
Isso? O que é isso, Pedro?
Não conhece esta ponta de charuto mordida na extremidade? É sua. Poucas pessoas morderiam um charuto dessa maneira.
Bom, de fato, essa ponta de charuto parece minha. É da marca que eu fumo, mas... Onde foi que o senhor a encontrou?
No barranco que ladeia a estrada no local da explosão. Estava próxima dessa caixa de papelão que contém restos de pólvora negra. A caixa de papelão foi examinada pelos peritos. E eles acham que se trata de uma caixa de pistões de caminhão.
Mas eu não estive no barranco, inspetor. Alguém deixou essas coisas no barranco para me comprometer.
Ou talvez você seja esperto demais e tenha criado estas evidências para que nós pensemos que alguém quer comprometê-lo. De qualquer maneira, esta caixa nos forneceu uma outra pista.
Outra pista, inspetor?
Sim.
Qual?
Havia umas palavras aqui embaixo que foram apagadas pela pessoa que colocou a caixa no barranco. E parece que essas palavras são as seguintes. Usina de Volta Redonda.
Há 3 anos eu fui atropelado por aquele miserável e fiquei paralítico.
Temos diversas testemunhas que ouviram jurar vingança, Orlando.
Eu sei. Mas não fui eu quem jogou a bomba no carro. Eu estava perto, mas não joguei. E depois, se o senhor encontrou essas coisas em cima do morro, como pode suspeitar de mim? Eu não podia subir o barranco no meu carrinho de rodas, inspetor. E não estou fingindo, não. Infelizmente, eu sou paralítico mesmo. Eu nunca poderia subir aquele morro, mesmo que eu quisesse.
Você não poderia subir o morro, mas poderia colocar a bomba dentro do automóvel. Você tem muito jeito para a mecânica, Orlando. Desde terça-feira que Nuno não transitava pela estrada a 100 km a hora. Portanto, a bomba foi colocada no carro, ligada ao velocímetro, entre terça-feira e o dia de ontem.
Ora, se fosse eu falava, e falava mesmo. Pouco me incomodava de ser preso se tivesse a satisfação de ter liquidado aquele miserável. Mas não fui eu, inspetor, não fui eu.
Acredito, Orlando, mas não por causa dos seus protestos de inocência. Acredito que não tenha sido você por causa da pólvora.
Por causa da pólvora?
Exato.
Mas... bom, na pedreira onde eu trabalho é muita pólvora.
A pólvora usada na fabricação da bomba não é dinamite. É uma pólvora mais fraca, usada principalmente em fogos de artifício. A propósito, Orlando, você conhece alguma casa de fogos em Nova Iguaçu? Amanhã de manhã vou seguir a pista da pólvora. Disseram-me que esta loja também vende fogos de artifício nas vésperas de São João.
Sim, senhor. E ainda temos algumas caixas em estoque.
Eu sou da polícia.
Hã?
Estou procurando alguém que tenha comprado uma grande quantidade de bombas durante as últimas festas juninas.
Polícia? Bem, eu não sei. Nós atendemos tantos fregueses.
Alguma pessoa ligada, digamos, à família do Dr. Ricardo.
Hã?
Conhece o Dr. Ricardo, engenheiro da usina de Volta Redonda?
Conheço, sim, senhor. Mas o Dr. Ricardo nunca comprou fogos aqui em casa. Nunca. Bem, eu me lembro de ter vendido mais de 5 mil cruzeiros de fogos a uma moça em junho passado. Bem, mas eu não sei se
uma moça?
Hã?
Tomou alguma anotação da venda?
Ah, sim, senhor. Bem, mas eu não tomei o nome dela. No registro, não botamos os nomes dos fregueses. Não. Porque as vendas são à vista. Mas, se não me engano, a moça mandou que nós mandássemos a mercadoria em casa dela. Sim, isso mesmo. E deixou o endereço. Um momentinho só. Eu vou verificar o registro das encomendas. Aqui está, doutor. O endereço para onde foram enviados os fogos é... olha, os fogos foram para a casa do Dr. Ricardo.
Existem apenas duas senhoras na casa, pois a terceira morreu. Dona Emiliana e Dona Cacilda. Você não as conhece?
Não. Infelizmente, não. Mas agora, com um esforço de memória, eu começo a me lembrar da cara da moça que comprou os fogos. E tenho a certeza de que, se a vir de novo, sou capaz de reconhecê-la.
Bom dia, Dona Emiliana.
Bom dia.
Com licença. Estou trazendo uma testemunha para fazer um reconhecimento. E então?
Não, senhor inspetor. Não. Não, não, não foi esta senhora que comprou os fogos.
Ah, é o inspetor Santos. Aconteceu alguma coisa?
Bom dia, Dona Cacilda. Conhece esta moça?
Como? Não, não, nunca vi. Por que é que ela me olha assim, desse jeito?
Foi ela, inspetor! Ela!
Não. Eu me enganei.
Bem, mas é parecida. A outra moça que comprou os fogos era mais nova e tinha os cabelos claros.
Suponho, então, que fosse a menina Célia.
Célia! Isso mesmo, inspetor. Agora me lembro. Ela me deu o nome de Célia.
Estão falando de fogos de artifício? Realmente, a minha irmã comprou uma porção de fogos juninos para uma grande festa que pretendíamos fazer no quintal.
É, mas o meu filho detesta estampido de bombas. E a última hora desistiram de fazer a festa. Os fogos foram guardados num galpão nos fundos da casa. Ainda deve estar lá.
Suponho que não, dona Emiliana. Suponho que a pólvora tenha sido usada pelo assassino para fabricar a bomba que matou Nuno e Célia.
Alguém tirou os fogos do galpão para fabricar a bomba que matou Célia. Os fogos não estão mais lá dentro e eu...
Cacilda, eu quero falar com você, minha filha. Venha comigo para o quarto.
Mas o que aconteceu?
Eu tenho uma coisa a lhe confessar e não quero que Ricardo escute. Meu filho teria um desgosto muito grande se soubesse.
A senhora me assusta, mamãe.
Venha, venha. Há mais tempo que eu devia falar, mas eu tive medo. Guardaremos o segredo só nós duas. Mas prometa-me uma coisa. Aconteça o que acontecer, você não dirá nada, meu filho.
Está dizendo, mamãe? Será que a senhora sabe quem foi que matou minha irmã?
Descobriu alguma coisa, inspetor?
Sim, doutor Ricardo. Descobri que aquela caixa de papelão com restos de pólvora veio da usina onde o senhor trabalha.
Realmente, aquelas caixas são usadas na usina para os caminhões. São pistões de uma marca especial. Bem, mas tem isso a ver comigo?
Estive examinando o galpão no fundo de sua casa e ali encontrei outras caixas de papelão semelhantes àquela. Ao mesmo tempo também dei por falta de alguns fogos de artifício que ali eram guardados.
Bem, eu não nego que tenha levado algumas caixas vazias para casa porque podiam ter serventia. Mas qualquer pessoa poderia ter entrado no galpão e levado uma das caixas. E as bombas de São João também.
Qualquer pessoa poderia ter apanhado uma caixa e as bombas?
O galpão estava sempre aberto. Qualquer pessoa de visita à minha casa poderia ter entrado lá com más intenções, e inclusive Lúcio. Lúcio esteve lá em casa na quinta-feira antes de ir para São Paulo.
Ah, sim. Com que então aquele chofer de caminhão esteve em sua casa na quinta-feira?
Sim.
Sim, sim, é provável. É provável que tivesse sido nessa ocasião. Muito obrigado, doutor Ricardo.
De nada.
Ainda nos tornaremos a ver.
Sim, tá bem. Eu não nego. Eu visitei Célia na quinta-feira, mas não me aproximei do galpão. Eu estive o tempo todo na sala, conversando com dona Emiliana e com Célia.
E fumou um dos seus charutos, não?
É, eu estive lá umas boas duas horas, mais ou menos. É possível que eu tenha fumado até dois charutos.
Você deve ter deixado uma ponta de charuto no cinzeiro da casa antes de se retirar. Foi justamente essa ponta de charuto que levaram para o barranco a fim de comprometê-lo. Pensando que nós acreditaríamos que a bomba tivesse sido jogada sobre o carro, o culpado tentou afastar as suspeitas e comprometê-lo, levando para o local falsos indícios. Mas dois dos indícios não foram falsos. A caixa de papelão e a pólvora. E foi graças a eles que eu cheguei até a verdade.
Mas peraí, o senhor quer dizer que foi doutor Ricardo ou dona Emiliana? Não poderia ter sido nenhum da família.
Lúcio, Célia morreu por engano.
Hã?
Morreu por acidente, pois o culpado não contava com a sua presença no carro da morte.
Ah.
Ora, se isso inocentava alguns suspeitos, agora serve para acusar todos eles. Porque todos eles, embora gostassem de Célia, tinham motivos para matar o namorado dela.
Está dizendo, inspetor? Está enganado? Nenhum de nós seria capaz. E depois esse charuto que tem isso? Eu nunca vi esse charuto na minha vida. Eu sei que Lúcio fuma charuto, mas nunca... Não, inspetor. O senhor não pode suspeitar de nós. Nem minha mãe, nem Cacilda seriam capazes de um ato tão horrível. Nós gostávamos muito de Célia e nunca poderíamos...
O senhor sabia onde Nuno guardava o carro, não sabia?
Bem, todos sabiam. Numa garagem de um edifício na Avenida Atlântica. Aliás, eu e Cacilda estivemos...
Estiveram onde?
Na sexta-feira, fomos visitar uns amigos em Copacabana. Cacilda levou uma mala para emprestar a esses amigos. Mas Bem, eu deixei minha mulher na casa deles e a dei dando umas voltas no meu carro. Mas não estive na garagem. Andei por perto, mas...
E a respeito de mecânica, doutor Ricardo?
A respeito de mecânica?
Sim. O senhor é engenheiro eletricista e conhece mecânica. Nunca deu lições a ninguém?
Eu estava à sua espera, inspetor.
Boa tarde, dona Emiliana.
Boa tarde.
Saiba que eu acabei de seguir a pista do assassino da bomba. E essa pista trouxe-me de volta a esta casa.
Eu esperava que o senhor acertasse, inspetor. Foi o que acabei de dizer à minha nora. Suponho que o senhor já saiba que fui eu que matou aquele patife.
A senhora?
Sim, eu. Há muito que desejava matá-lo. Pelo mal que fez a Cacilda e pelo perigo que representava para a Célia. Por isso eu pedi à Célia que comprasse aquela porção de fogos juninos e construí uma bomba que coloquei na sexta-feira debaixo do assento do carro. Desci com meu filho à cidade e levei a pólvora na mala de Cacilda. Na garagem, liguei a bomba ao velocímetro do carro, esperando que ele morresse sozinho na primeira ocasião em que viesse a Nova Iguaçu. Também fui eu que recolhi o charuto de Lúcio no cinzeiro e fui levá-lo ao barranco na manhã da explosão. Ali eu deixei junto com a caixa, com os restos de pólvora, para comprometer o rapaz.
Não foi a senhora quem esteve em Copacabana na sexta-feira com a pólvora dentro de uma mala?
Hã?
E não foi a senhora quem levou a ponta de charuto e a caixa de papelão para o barranco?
Mas...
dentro da bolsa. Também não foi a senhora quem pediu informações a seu filho sobre ligações elétricas?
Fui eu que fiz isso. Fui eu. O inspetor, não me importa ser presa, porque já estou muito velha. Contanto que Cacilda não sofra nada. Ela é doente, inspetor. Ela não sabe o que faz.
Por favor. Aí está a polícia, mamãe. Direitinho como a senhora falou. Célia está morta e... e agora acabou-se. Por que Célia entrou naquele carro maldito? Eu sempre lhe pedi que não fizesse isso. Deus é o supremo juiz, inspetor. E já me castigou bastante. A minha sogra desconfiou de tudo. Ela não me viu atirar a caixa e o charuto no barranco, mas... mas desconfiou. Ricardo vai ter um desgosto muito grande, mas... se há de fazer. O homem era um crápula. Ele precisava morrer. A vida é engraçada, inspetor. Mamãe quer sofrer o castigo em meu lugar. Mas eu não permitirei. Sim, inspetor. Fui eu.
Filha.
Fui eu quem matou a minha querida irmã. Fui eu
quem matou, sem querer, a minha adorada irmãzinha.
O de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, O Atentado. Tomaram parte no programa de hoje os artistas Emiliana, Célia de Castro, Cacilda, Carmen Dolores, Guarda Geraldo Velar, Orlando Milton Barros, Lúcio Cauê Filho, Ricardo Wilson Marcos, Caixeira Alba Regina, Inspetor Santos Domício Costa. O ensaiador, Cauê Filho. Controle de som, Luiz Gonzaga. Assistente, Jorge Araújo. Sonofonia de José Marques. Contra-regra, Isaías Silva. Direção de Rádio Teatro, Deise Lúcidi. O Teatro de Mistério é apresentado sempre aos sábados às 8h05 e às segundas-feiras às 22h05 em reapresentação.